Eu recebo com muita satisfação, aqui nos estúdios da CBN Cascavel, o pré-candidato ao Senado pelo Estado do Paraná, Álvaro Dias. Álvaro tem uma extensa trajetória política, foi filiado a diversos partidos, grande representatividade do Estado do Paraná e nome conhecido também dos paranaenses. Nesta sexta-feira, cumprindo a agenda aqui em Cascavel e na oportunidade, está ao vivo aqui nos estúdios da CBN para conversar conosco. Álvaro, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade, uma alegria estar em Cascavel, revendo amigos e relembrando momentos importantes vividos aqui no Oeste do Paraná, com obras que pudemos realizar graças à generosidade da população do Estado, né? Como a criação da UniOeste, com a gratuidade do ensino, construção do Hospital Regional, Ferroeste, rodovias pavimentadas, casas populares, programa Paraná Rural, a implantação do SUS, Hemocentro, enfim, obras importantes que nos trazem de volta ao passado onde vivemos. Eu vim durante 4 anos de mandato como governador, 52 vezes a Cascavel. Foi o município que eu mais visitei como governador, não é? Eu fui governador só 4 anos, porque depois do meu mandato, nós passamos a ter reeleição. Eu não tinha, na época que eu fui governador, não havia reeleição. Então, só fui governador 4 anos. Os outros tiveram 8 anos, e um deles até 12, né? Então, em 4 anos, eu vim a Cascavel 52 vezes, sempre trabalhando, ou inaugurando obras, ou iniciando programas, ações importantes e tal, como a Ferroeste, para dar um exemplo.
Isso. Eu quero iniciar essa entrevista falando, Álvaro, sobre o seu retorno para o MDB, porque eu falava da questão da sua extensa trajetória política, que começou, né, lá no MDB, lá quando pela primeira vez foi eleito vereador ainda de Londrina. E como tem sido esse retorno? O que isso significa para a sua trajetória política retornar ao MDB?
O significado disso é que nós não temos partido no Brasil, né? Temos siglas para registro de candidaturas, e essa é a deficiência maior do nosso modelo político, do nosso sistema. E por isso advogamos a substituição desse sistema. Eu perambulei por alguns partidos exatamente buscando um lugar onde eu pudesse respirar, né? Um lugar mais oxigenado, onde eu pudesse me sentir mais confortável, onde eu pudesse representar melhor a sociedade, não é? E sempre uma decepção a cada passo, né? A cada partido. O retorno ao MDB se dá exatamente por isso. Experiência vivida em outras siglas e a necessidade de retornar ao lugar onde não deveria ter saído. Porque, na verdade, se eu não estava satisfeito lá, acabei também me frustrando em outras agremiações partidárias. Esse é o sistema, lamentavelmente eu tenho que dizer, um sistema falido, né, da política brasileira. Mas o retorno ao MDB se dá pela história. Esse livro conta um pouco dessa história, né? O MDB foi o principal movimento político pela redemocratização no Brasil. Eu vivi no MDB os momentos mais fascinantes da minha trajetória, né? Momentos vitoriosos, né? E, obviamente, esse retorno tem muito a ver com gratidão e com história. Já que eu tenho que retornar para algum lugar, usar alguma ferramenta política para exercitar a atividade, que seja onde eu comecei e onde eu me dei bem. Eu ganhei todas as eleições que disputei no MDB. Veja, vereador, deputado estadual, federal 2 vezes, senador e governador. Só vitórias. Portanto, 5 vitórias de expressão, com grandes votações no estado. Então, é por essa razão que eu retornei ao MDB.
Nos últimos anos, Álvaro Dias esteve fora de cargos políticos, de funções políticas. Essa ausência, então, vamos colocar assim, da política paranaense brasileira, permitiu observar a política talvez de um outro ponto de vista? E o que isso foi importante para ponderar o seu retorno?
Na verdade, olhando de fora, você se decepciona mais com o que vê, né? Porque estando dentro de campo, jogando o jogo, né? Você pelo menos faz o desabafo publicamente, você denuncia, você critica, você tenta mudar, você apresenta projetos. Então é como um jogador que fica no banco de reserva esperando entrar em campo, né? Estando fora da política. Você fica vendo e diz, olha, realmente a população merece mais. O que eu vi nesses anos é que o Congresso perdeu a sua capacidade de legislar e fiscalizar o executivo com competência, porque houve um descaminho, não é? Transformar o Congresso Nacional numa espécie de casa de caixeiros viajantes. A linguagem parlamentar mudou, né? Hoje você ouve um parlamentar, ele só fala, ah, eu vou levar recurso para o meu município, eu levei tanto para o meu município, levei tanto para essa cidade, para aquela. E esse não é o papel essencial do parlamento. O parlamento, além da fiscalização do executivo, ele tem o dever de legislar, elaborar leis que beneficiem a população. É o papel essencial do Congresso, especialmente do Senado, que é a casa revisora, né? Se há uma lei má, a responsabilidade maior é do Senado, porque ele tem essa responsabilidade de revisar as leis. É a casa revisora. Então, esta eleição tem que debater isso. Qual é o papel do Congresso? O que tem feito o Congresso? O que pode ser feito no Congresso? Qual é a mudança que tem que ocorrer? Mudança conceitual. Qual é o papel do Senado? O que se faz no Senado? Porque eu vejo, na eleição passada especialmente, candidatos prometendo o que não se faz no Senado. Eu perguntava para onde esse cara está indo. Para o Senado não é, não é? Esta é uma questão. Ficar discutindo... hoje nós estamos discutindo o quê? Quem é candidato, quem não é candidato, que aliança vamos ter. Essa é a fase do processo eleitoral, né? E nesta fase, a sociedade se ausenta muito por intermédio dos seus representantes. Eu entendo que os representantes que ocupam posição de liderança em entidades deveriam opinar mais nesta hora, né? Para que os políticos escolhessem melhor os candidatos, facilitando a vida do eleitor ao escolher. Às vezes não há opção razoável para o eleitor. Aí dizer que o eleitor vota mal? Não, ele não vota mal. Ele não tem opção, às vezes. Por quê? Porque os políticos não oferecem as melhores opções no momento de escalar o time, ou seja, de escalar quem deve disputar a eleição.
Álvaro, parte do eleitorado paranaense e brasileiro também fala muito e busca muito a renovação. Mas uma outra parte do eleitorado talvez tenha um pouquinho de resistência a isso e ainda quer preservar nomes que já sejam tradicionais, nomes que já sejam experientes, que já tenham ali uma vasta passagem política. Onde o nome de Álvaro Dias retorna aí como essa opção ao paranaense, a pré-candidatura ao Senado, já que o eleitorado está tentando equilibrar a experiência com nomes que já estão há muito tempo, mas ao mesmo tempo tentando buscar essa renovação?
Na verdade, é uma palavra que tem que ser analisada politicamente, não é? Renovação. Porque esse discurso é velho, da renovação, ideias novas. Mas, na verdade, muitas vezes a renovação está no mais experiente. É quem pode renovar com mais eficiência. Porque há uma reciclagem. O aprendizado possibilita a reciclagem competente. Você falar em ideias novas, é bom, é claro, que surjam ideias novas. De onde elas virão? Do mais jovem, que chega agora e não sabe bem como caminhar numa instituição como o Congresso Nacional, por exemplo, ou daquele que já teve experiências várias, importantes, aprendeu, errou, acertou. Será que ele não tem mais possibilidade do que o que chega agora de apresentar uma ideia nova, renovada, não é? Então, tudo é relativo. Eu acho que o que deve o eleitor é buscar competência, porque se estabelece parâmetro de comparação. Os nomes são colocados. Aí você, como eleitor, vai fazer a sua opção, vai verificar quem tem mais competência, quem tem postura de honestidade. O que o eleitor deve buscar no seu candidato? Qualificação, obviamente preparo, competência, honestidade, experiência é importante. É melhor disputar a eleição jovem, mas é melhor exercer um mandato experiente, sem dúvida nenhuma. E, sobretudo, tem que buscar postura, comportamento e respeito. Isso é que tem que se buscar no candidato, não é? Quem não tem postura, quem não tem comportamento, quem não respeita, não merece o voto. E também, num país com tantas mazelas, desigualdades, violência, infortúnio, num país que tem potencial como o nosso, você tem que buscar alguém que tenha capacidade de indignação. Quem perdeu a capacidade de indignação não tem o direito de representar ninguém num país como o nosso, com tantas desigualdades sociais.
Geograficamente, o Senado, claro, está posicionado em Brasília, o que faz com que a maioria das pessoas talvez tendem a pensar que é uma instituição ou um organismo muito distante do seu eleitor, da sua população. Qual é o papel do Senado Federal, que talvez a população não saiba ou não perceba, para talvez quebrar então essa ideia de distanciamento e tentar, de alguma forma, aproximar o senador do seu eleitor?
Há uma diferença do Senado e da Câmara. A Câmara é a representação da população e, por isso, deveria ser a bancada proporcional ao número de habitantes de cada estado. O Senado é a representação dos estados, por isso há um número igual de senadores em cada estado da unidade federativa. São 3 senadores por estado. O Senado tem a importância de ser casa revisora, por isso tem que ser a casa da maturidade política. Aliás, a palavra Senado vem do latim senatus, que significa conselho de sábios. Eu acabo rindo, porque imaginou esse Senado aí, conselho de sábios? Onde está a sabedoria, né, do Senado Federal do Brasil? Mas a definição da palavra é essa. Então, o Senado ele é responsável por impeachment de presidente da República, de ministro do Supremo. Ele é responsável pela nomeação também, porque passa pelo Senado a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, de embaixadores, de ministros dos tribunais superiores, das agências reguladoras. Então, a importância do Senado é essencial, não é? O Senado é importante para que a vida das pessoas possa ter perspectiva de melhora para o futuro. Então, é plantar o futuro. Eu acho que o sistema atual é que, lamentavelmente, compromete a atuação dos integrantes do Legislativo, porque a interdependência dos poderes, que se imaginou estar admitida, restabelecida com a nova Constituição de 88, não se restabeleceu, porque antes tinha, obviamente, cassação de mandato, tinha decreto-lei, mas atualmente tem medida provisória, tem uma influência do Executivo sobre o Legislativo. E, lamentavelmente, existe a tal invasão de competência, ou seja, o Supremo que invade competência do Congresso. Por quê? Porque o Congresso se omite, demora para legislar, não aprova leis essenciais, aí chega uma ação direta de inconstitucionalidade para o Supremo julgar, obviamente se estabelece uma jurisprudência que acaba se transformando em lei. Então aí se diz, houve uma invasão de competência, o Supremo está legislando no lugar do Congresso, mas é preciso dizer que o Congresso é que falhou primeiro, porque não legislou. Assim como também há invasão de competência do Executivo pelo Legislativo, quando saem aí distribuindo recursos por emendas parlamentares, houve o orçamento secreto com distribuição de bilhões de reais por congressistas, né? Esse não é o papel do Congresso Nacional. Aí se estabelece a corrupção, desvios de emendas parlamentares, aí a Polícia Federal atrás de político, com a sirene ligada, às 6 horas da manhã, o toque-toque na porta, busca e apreensão. Esse escândalo, né, que reiterado, né, que eu digo sempre, eu dizia no Senado, quando estava lá, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Portanto, nós não podemos viver de escândalo em escândalo, né? Nós temos que construir algo diferente.
Bom, agora são 10 horas e 29 minutos, infelizmente não temos mais tempo. Álvaro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo então essas expectativas, essas perspectivas sobre o cenário eleitoral de 2026, a partir, claro, da sua pré-candidatura ao Senado pelo Estado do Paraná, pelo MDB. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos.